ler essa palavra que diz que nós precisamos estar conservando o espírito, a alma e corpo, né, irrepreensíveis. Essa palavra também quer dizer sem culpa, sem falta, inocente, irrepreensível. A responsabilidade minha e sua é de estar firmes, conservando aquilo que nós recebemos do Senhor Jesus, que é a nossa salvação. Amém? Agora, até quando, pastor? Até semana que vem? Até daqui um mês? Não. Até quando Jesus voltar. Nós precisamos ser irrepreensíveis. E qual é a forma de nós sermos irrepreensíveis? Quando nós olhamos para a palavra de Deus. Nós não podemos tirar o olho ou os olhos da palavra de Deus. Amém? Então, se você quiser se manter em bom estado, sem dano algum, preservar, sustentar e guardar, resistir ao tempo. Essa palavra também, resistir ao tempo, me traz um entendimento, queridos, que não importa o tempo, não importa a estação. Quando nós estamos em Deus, todo tempo nos é favorável. Porque nós mudamos o ambiente aonde nós estamos inseridos por causa da palavra de Deus. Aleluia! O Espírito, ele é o nosso ser central, muitas vezes relatado pela Bíblia como o coração. A Bíblia diz que a fé é do coração, ela está falando do Espírito. O nosso Espírito se conecta com a dimensão espiritual, amém? Nosso Espírito se conecta com o Pai através da oração em línguas, através da oração, através, né, da fé. Tudo isso é na dimensão espiritual. Quando alguém recebe o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, ele ou ela se torna nova criatura. Amém? Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, né, quando alguém recebe o Senhor, ou seja, agora essa pessoa está numa nova criação. E nós precisamos entender essa nova criação para prosseguir em prosseguir conforme tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Diga, Deus é bom. Aleluia. Antes o Espírito estava morto. Agora, por meio do novo nascimento, recebeu vida, a própria vida de Deus. Quando eu e você aceitamos o Senhor Jesus, aquele espírito que estava morto, agora Deus deu vida a ele. E nós temos a vida eterna, queridos. Eu não sei se você se alegra com isso, com a vida eterna. Só alguns se alegram com a vida eterna. Queridos, Deus diz que nós estamos com ele de eternidade a eternidade. Se uma eternidade parece ser muito, imagina de eternidade a eternidade. Aleluia. Antes estávamos vivendo de trás para frente. Alguém conhece essa expressão? Não sei se você já passou por isso, eu já, de colocar uma camisa, né, da parte de trás vindo para frente. Quando criança a gente até saía assim. Queridos, antigamente, quando Adão pecou, nós andávamos errado. O carro-chefe mudou de lugar. Nós vivíamos pela alma. Éramos alma vivente. Nosso corpo vivia como queria. Vivia mandando as informações para a alma. A alma vive pelas informações que recebe. Como o espírito estava morto, somente o corpo mandava as informações para a alma. Através do novo nascimento, Deus pôde alinhar nossa maneira de viver e estamos vivendo de frente para frente, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Não é autor e consumidor. Pastorzão, domingo passado, ele é rápido, né? Tem hora que eu falo algumas palavras que eu nem lembro de consertar, mas ele logo veio consertar, e quando eu estava falando dessa palavra, eu lembrei, né? Eu falei, não vai falar lá consumidor, né? Quase que eu falei aqui. Autor e consumador da nossa fé. Olhando para o alvo da nossa vida tem que ser, precisa ser, Jesus Cristo. Não podemos tirar os olhos do caminho, da verdade, a vida, porque ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Deus pôde alinhar isso através do novo nascimento. Aleluia! E agora o nosso espírito foi salvo. Regenerado. E recebeu o quê? A presença dentro do Espírito Santo de Deus. Aleluia! Antes a lâmpada estava lá, mas não havia luz. Pois o pecado impediu que chegasse a energia. Uma pergunta a vocês: quando corta a energia por falta de pagamento? Todo mundo ficou em silêncio agora, hein? A energia acabou na fonte ou somente naquela casa que foi cortada? Eu sei, mais uma pergunta difícil. Quando alguém não paga a energia, aí o pessoal da energia vai lá, ele corta a energia daquela casa. Na fonte, acabou a energia ou somente naquela casa? Ah, aleluia. Jesus, Ele pagou e nos conectou novamente com a fonte de energia. Sabe, querido, talvez eu e você, talvez não, a certeza, nós não podíamos pagar, mas graças a Deus por Jesus Cristo, porque Ele foi lá e pagou. E agora essa lâmpada acendeu de novo, amém? Eu não entendo muito de energia elétrica, né? O bom, talvez, poderia dar um melhor exemplo, mas eu estudei um pouquinho e trouxe um entendimento aqui. Quanto sabe que a função principal da lâmpada é transformar a energia elétrica em energia luminosa? É forte, Brasil? Através do seu resistor, que impede a fluidez da corrente, e com isso gera um aumento da temperatura, e esse aumento de temperatura faz emitir a luz. Não é interessante? Eu vou fazer um curso ali para a Energisa. E aí nós temos então a energia luminosa. Porque se você pensar mesmo, a gente não vê a energia elétrica, né? Mas quando essa função acontece, né? Ela transforma a energia elétrica em energia luminosa. Então, um processo de conversão de energia elétrica em energia luminosa. O pecado cortou, separou a lâmpada da energia, impedindo a conexão, o fluir da energia, apagando a lâmpada, mas Jesus nos conectou novamente com a fonte de energia, e não somente nos conectou, mas enviou da parte da fonte da energia, o resistor, ou seja, o Espírito Santo, que vai aumentar a temperatura junto com a lâmpada, para transformar a energia em luz. Por isso que Jesus disse: vós sois a luz do mundo. E quando eu e você somos luz, nós transformamos o ambiente em que nós estamos. Quando nós somos luz, nós trazemos clareza. Nós somos a diferença, a solução para aqueles que ainda vivem em trevas. Aleluia, queridos, nós somos a luz do mundo porque nós estamos conectados novamente com a fonte que é Deus, a fonte da luz. A Bíblia diz que Deus é o Pai das luzes, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, nós somos os filhos da luz. Aleluia, glória a Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 6, diz: o Deus que disse que da escuridão brilha a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração, e isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus que brilha no rosto de Jesus Cristo. Deus disse: haja luz, é o mesmo que fez essa luz chegar no teu espírito, no meu espírito, e agora nós somos luz nesse mundo. Isso é muito bom, isso é muito interessante, isso é maravilhoso. Glória a Deus. E agora, como eu posso, então, pastor, conservar o Espírito? Através do conhecimento da palavra, para poder me alimentar da palavra. O conhecimento vai trazer para mim e para você entendimento daquilo que eu preciso para conservar aquilo que Deus fez em minha vida através de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus nos trouxe salvação em Jesus. Eu preciso conservar essa salvação, primeiramente conservando o meu espírito, já que o carro-chefe já funcionou, agora o espírito é o dono da casa. Ele precisa estar bem alimentado da palavra para que ele possa mandar informações para a alma. Eu não sei você, eu me converti com 33 anos. E uma pessoa que está no departamento infantil, uma criança, eu tenho certeza que ela vai ter muito menos informações do que eu tinha com 33 anos. Quando eu não era cristão, a minha alma era turbilhões e turbilhões de coisas erradas, de tudo aquilo que não agrada a Deus, porque eu era um homem de natureza pecador. Mas dominado pelo corpo, o corpo mandava informação para a alma ela vai com quem dá mais? Naquele tempo só tinha o corpo para dar informação para a alma. Imagina o tanto de coisas que eu tive que fazer para renovar a minha alma. Mas eu tenho certeza que aquele que já começa cedo, ele vai ter muito menos trabalho de transformar algo que já está lá dentro, pela palavra de Deus. Amém? Mateus capítulo 4, no versículo 4, Jesus diz: Jesus, porém, afirmou-lhe, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Vocês estão aqui? Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca. Naquele momento, Jesus não precisava de pão, por mais que ele já estava 40 dias sem comer, mas ele havia uma tentação onde ele precisava estar firme com a palavra. O diabo fala para ele transformar as pedras em pão, mas ele sabia que ele precisava do conhecimento da palavra. Quantos de nós, queridos, muitas vezes precisamos do conhecimento da palavra para rebater uma tentação, para rebater as obras da carne? Por isso que nós precisamos do conhecimento da palavra, porque quando eu conheço algo, eu posso andar naquilo que eu conheço. E Jesus diz, então, que não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Meu nível de espiritualidade é conforme o conhecimento que eu tenho. Sabia que nós vamos crescer e amadurecer espiritualmente, não é pela idade que eu tenho, não é pela idade que você tem, é pelo nível de espiritualidade que você tem, ao conhecer essa palavra, ao praticar essa palavra. Quem conhece a palavra e já é ousado em praticar essa palavra, ele cresce muitas vezes. Uma das formas que eu não me envergonho de falar é o próprio pastor Guilherme, uma idade tão nova, mas com tanta sabedoria espiritual. E Deus tem levado ele e a sua família por caminhos altos, por caminhos longos e rápidos, por causa da maturidade espiritual. Aleluia, glória a Deus. 1 Timóteo capítulo 2, enquanto eu tomo a água, eu gostaria que você abrisse aí. 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 3. Isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, o qual deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, queridos, Deus deseja que você seja salvo. E a maioria daqui já se salvaram. Mas não para por aí. Se eu e você não buscarmos esse pleno conhecimento de Deus, nós vamos viver na super... Não vou falar essa palavra, não vou conseguir. Nós vamos ver caminhos baixos. Nós vamos conseguir olhar para cima. Nós precisamos do conhecimento para atingir o nível da plenitude do Filho de Deus, até que nós sejamos varões perfeitos, varões maduros. Meu nível de fé é conforme o meu conhecimento. Tem muitas pessoas que estão falando, falando, mas às vezes nem está conhecendo aquilo que está falando. Porque fé funciona, mas eu preciso do conhecimento para trazer convicção no meu espírito, para aquilo que eu declarar com a minha boca acontecer. Como está escrito, crie, por isso falei, nós cremos, por isso falamos. Eu preciso crer naquilo que eu declaro. Não pode ser palavra da boca para fora, tem que ser a palavra de Deus. Você está aqui ainda ou já foi embora? Josué capítulo 1, versículo 8, diz assim: fale sempre do que está escrito no livro da lei, estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Uma grande revelação: se fizer assim, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. A Bíblia não pode mentir. Que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Se a Bíblia diz que se eu meditar, se eu estudar, se eu me esforçar para viver de acordo com o que está escrito no livro, tudo me irá correr de forma de forma boa. E você terá sucesso. Pastor, então o meu sucesso está relacionado ao conhecimento, ao estudo e à prática da palavra? Sim! O sucesso de cada cristão depende do conhecimento e da prática da palavra. Não adianta, meus queridos irmãos, a gente vir aqui no culto de quinta-feira, no domingo, e somente ser isso. Eu sei que já é muito, mas nós precisamos conhecer a palavra e ter relacionamento com a palavra dia a dia, como a palavra diz ali, meditar dia e noite. Muitas das vezes não acontece com a gente porque a gente não está se esforçando. É preciso esforço, queridos. É preciso você entender que o Espírito é o dono da casa. É ele que peca e não o corpo. Ah, pastor, é doido? É o corpo que peca. Sim, porque o Espírito, na sua fraqueza, por não estar alimentado da palavra, ele dá a ocasião à carne, e a carne manda mais informação para a alma, por isso que o corpo faz aquilo que é do seu querer, com a autorização do Espírito. Porque se o Espírito estiver fortalecido, ele subjuga o corpo, para que o corpo não faça aquilo que ele queira. Aleluia. Glória a Deus. Meditar na palavra vai fazer prosperar o nosso caminho. Amém? Segundo Timóteo capítulo 3 também diz, estou correndo um pouco, talvez vocês vão acompanhar aqui. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã? E desde menino, você conhece as escrituras sagradas, as quais lhe podem dar sabedoria que leva à salvação. Por meio da fé em Cristo Jesus, pois toda a escritura, diga toda. Nós sabemos que tudo é tudo e que toda é toda. Então, pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Amém? Então nós não vamos aprender a maneira certa de viver por aí. Nós precisamos da palavra que foi inspirada por Deus para que nós possamos então aprender como conhecer a verdade, como condenar o erro, como corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. A palavra nos ensina, querida, a maneira certa de viver. Seja no relacionamento do casal, seja na criação de filhos, seja como um homem, como uma mulher da sociedade, seja como luz do mundo, a palavra nos ensina a viver. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Vamos agora então para conservar a alma. Lembra que eu falei que eu me converti aos 33 anos? Tiago capítulo 1, 21. Vê se a mídia pode colocar aí, na King James atualizada, Tiago capítulo 1, 21. Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Na outra versão, ela diz a qual pode salvar as vossas almas. E no versículo 22, e sedes cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Querido, nós temos que colocar a força. Quando eu venho para um culto de domingo, quando eu tiro 2 horas para estar aqui, eu preciso ouvir a palavra de Deus. E fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, mas eu preciso praticar aquilo que eu estou ouvindo. Porque se eu venho para cá, escuto a verdade da palavra e não pratico, eu estou enganando a mim mesmo. É tempo perdido. Não tem como nós querermos que nossa vida mude sem ouvir a palavra e sem praticar a palavra. Quando eu falo por mim mesmo, quando coisas não funcionou na minha vida, foi porque eu tirei os olhos da palavra. Foi porque eu não pratiquei a palavra. Enquanto eu não pedi perdão e coloquei força para praticar a palavra, nunca eu ia ter a vida bem-sucedida se eu não me esforçasse para praticar aquilo que a palavra já diz ao meu respeito e já diz ao seu respeito. Aleluia! Glória a Deus, não estou bravo. Sabe que eles rejeitaram, porque a alma, ela estava totalmente com informações contrárias à palavra. Eu preciso receber a palavra com mansidão, porque vai ter uma força ali da palavra de Deus com aquilo que está enraizado na minha mente. Por isso que eu tenho que rejeitar toda a malícia, toda a imundícia, né, para receber a palavra com mansidão. Como eu falei, a lâmpada acendeu e iluminou o quarto. Agora podemos ver com clareza as coisas fora de lugar que a alma recebeu do corpo. Porque se o espírito foi salvo, a alma precisa ser salva. E quem é que vai salvar a alma? É o meu espírito que salva a minha alma. O seu espírito vai salvar a sua alma. Com o quê? Com a renovação da tua alma pela palavra de Deus. A forma de tirar da alma o que já está lá dentro, que é contrário da palavra, é colocar as informações da palavra dentro dela. Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes as pessoas pensam que está difícil, queridos. Mas quem sabe que fazer reforma, fazer mudança é um pouco difícil? Sabe que às vezes é muito mais fácil construir do que desconstruir para construir. E na nossa mente mundana, antigamente, quando nós éramos do mundo, nós precisamos desconstruir tudo aquilo que se levantou pelo poder da palavra de Deus. Para que eu e você tenhamos uma vida bem-sucedida. A alma precisa estar conectada com o Espírito. Porque senão eu e você não vamos ter força para vencer o dia a dia. O Espírito e a alma têm que ser aquilo que eles são, como um só. Porque se o Espírito e a alma estão fortalecidos pelo poder da palavra, os dois subjugam um e o corpo não vai fazer o que é do seu querer. Porém, se a alma não receber as informações da palavra de Deus, ela vai receber os desejos ardentes, as concupiscências da carne, as obras da carne. E a alma vai ter prazer nas coisas do mundo antes de ter prazer na lei de Deus. Se você quer avançar, se você quer crescer, tire da sua mente tudo aquilo que não agrada a Deus. Tire, se despeça daquilo que está atrapalhando o teu crescimento espiritual. Renova a tua mente com a palavra, porque vocês vão conhecer o BAP. Quem aqui conhece o BAP? Erga a mão. Poucas pessoas, né? Quando eu e você renovamos a mente, nós conhecemos a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. A boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Aleluia! Salmo 103, abra aí a tua Bíblia, Salmo 103. O salmista Davi aqui, falando com a sua alma, ele diz no versículo 1 do Salmo 103: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todas as minhas entranhas, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todos os teus pecados e cura todas as tuas enfermidades. Ele resgata da sepultura a tua vida e te coroa de amor e misericórdia. Ele sacia de bens a tua existência, de maneira que a tua juventude se renova como o vigor de uma águia. Nós precisamos colocar a nossa alma no seu lugar, e ela precisa viver aquilo que a palavra de Deus vive. Ai, fazemos coisas erradas, queridos, por não restaurar a nossa alma, sabia? Precisamos treinar a nossa alma. Treinar requer esforço e perseverança, limpeza da alma, renovação da alma. Por isso que Jesus diz lá em Lucas capítulo 21, 19, é na vossa perseverança que confirmais a salvação da vossa alma. É preciso perseverar em conhecer a palavra de Deus, em praticar a palavra de Deus, que eu e você vamos ver que a alma vai funcionar bem. Amém? Aleluia. Romanos capítulo 7, 22, o apóstolo Paulo diz assim: pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Querido, já percebeu isso? Pois no íntimo da minha alma tem prazer na lei de Deus. Como nós estamos, queridos, com prazer na lei de Deus? Será que realmente nós estamos tendo prazer na lei de Deus, na palavra de Deus? Eu me lembrei, quando estava fazendo essa ministração, do Salmo capítulo 1, que diz: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. O prazer na palavra tem que ser a força motriz da nossa vida. Quando as coisas não estão no lugar, vá para a palavra, queridos. Não vai buscar no natural, você é espiritual. É preciso eu e você entendermos que nós somos o Espírito. E se somos Espírito, buscamos as coisas do alto, guiados pelo Espírito, porque somos filhos de Deus. Quantos de nós estamos buscando no natural a solução, a renovação, a restauração? Mas só a palavra de Deus pode nos restaurar, nos renovar, trazer a solução de cada problema que eu e você possa ter. Oh, aleluia. Conservando o corpo, queridos, para acelerar aqui, no bem popular, é pau no lombo. Camaçada de pau no corpo. Ele é um inimigo se ele não for controlado. Ele é um inimigo se ele não for colocado no seu lugar como escravo. Pastor Gilmar dizia que o corpo é como aquele filme do Sexta-feira 13, o Jason. O cara era estraçalhado, mas no final sempre tinha uma mão mexendo ali. E tinha um novo filme e ele vinha inteiro. Por mais que você prenda o seu corpo, os seus desejos carnais, em uma jaula, vai querer sair. O apóstolo Paulo disse isso em 1 Coríntios 9:27, mas esmurro meu próprio corpo, ou seja, falando de um objeto, mas eu dou um murro no meu carro, dou um murro em alguma coisa, ele diz, mas esmurro o meu próprio corpo e faço dele meu escravo, para que depois de haver pregado aos outros, eu mesmo não venha ser reprovado. O que o corpo produz é reprovação. Por isso que tem que ser pau no lombo, colocar ele no seu devido lugar. Ele gosta das manifestações da obra da carne, mas o Espírito gosta das obras do Espírito. O apóstolo Paulo também em Gálatas 5:24, ele diz, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e os seus desejos. Queridos, se eu e você não crucificar as nossas paixões, os nossos desejos, nós não crucificamos mesmo. Na cruz, nós não estamos com Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo fala, não vivo mais eu, Cristo vive em mim, se identificando com a morte de Jesus Cristo. Efésios 4:22, quanto à antiga maneira de viver, foste instruída a vós. Despides do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serdes renovados no vosso modo de raciocinar. E a vós, revestides do novo homem, criado para ser a semelhança de Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Aleluia. O Espírito é o dono da casa. Ele é o responsável por alimentar a alma com a palavra de Deus. Quando isso acontecer, você vai ver que o nosso corpo, com seus desejos, é um inimigo que já foi vencido. Coloque-se o corpo, os desejos do corpo, no seu devido lugar. Porque nos últimos dias, queridos, está precisando de pessoas que sejam realmente luz nesse mundo. Não adianta nada eu pregar o evangelho e não viver o evangelho. Porque o apóstolo Paulo disse, não adianta eu pregar e não esmurrar meu corpo, para que eu não seja reprovado. É interessante entender que Jesus Cristo restaurou o nosso espírito. E agora o Espírito Santo veio habitar dentro de nós. Ele está aumentando a sua e a minha temperatura com fogo do Espírito, para que eu e você sejamos essa luz. Que o mundo clama por uma palavra, por uma oração. Depende de mim e de você que estamos aqui. Se coloque em pé um pouquinho. Aleluia. Aleluia, queridos. O Senhor está falando, queridos, com a gente. Lembra que eu falei de eternidade a eternidade. Tiago vai dizer, se o Espírito sair do corpo, o corpo é morto. Pastor, o que o Senhor quer dizer? Que o Espírito que aceitou o Senhor Jesus Cristo, ele recebeu a própria vida de Deus. Sendo salvo, ele não morre. Sendo condenado, também não morre. Porém, nós que somos salvos, vamos viver na presença de Deus. Porém, os que forem condenados, vão viver na separação total de Deus. É um convite, queridos, se você está aqui, ouviu essa mensagem, e o Espírito Santo queimou o seu coração, é um convite para que você saia do império das trevas e venha para o reino do Filho do seu amor. E receba toda a boa dádiva e todo dom perfeito. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você está aqui essa noite ouvindo a palavra de Deus e fé está sendo gerada no seu coração. E o seu coração agora está crendo na palavra de Deus. Então, se você crer com o coração e confessar com a boca que Jesus Cristo é o seu Senhor, você é salvo. Tem alguém essa noite que está crendo com o coração? Só precisa confessar com a boca o Senhor Jesus. E você está aqui essa noite. Dá um sinal com a sua mão. Dá um sinal com a sua mão e fique com a sua mão levantada. Se você está aqui e ainda não confessou o Senhor Jesus, aleluia, temos uma vida para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Queridos, às vezes a gente somos impedidos de aceitar o Jesus pensando que ele é religioso. Mas Jesus é muito mais do que uma religião, do que uma denominação. Você se alegra com essas vidas, queridos? Aleluia, aleluia. Oh, aleluias. É a decisão mais importante, queridos. Porque agora eles vão nascer de novo, receber o Espírito Santo no seu próprio espírito regenerado. Aleluia. Tem mais alguém, queridos, que quer fazer isso? Quer confessar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você talvez que estava afastado dos caminhos, quer se reconciliar? Dá um sinal com a sua mão ou vem aqui à frente. Aleluia. Vamos orar eles, queridos. Aleluia. Oh, Pai, eu te agradeço pela vida de cada um que está aqui. Obrigado porque a tua palavra, Pai, penetrou neles. Fizeram eles tomar a melhor decisão de suas vidas. Eles estão crendo com o coração e agora vão confessar com a boca. Gostaria que vocês repetissem comigo: Senhor Jesus. Pode repetir comigo: Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. E eu sei, porque sei, que os meus pecados foram lavados pelo teu sangue. Nesse exato momento, o meu nome está escrito no livro da vida. Quem tem o nome escrito no livro da vida, o Senhor jamais tirará o nome do livro. O que vocês fizeram aqui? Saíram de criatura para ser filhos e filha de Deus. Agora vocês foram regenerados. Agora o Espírito está brilhando e o Espírito Santo está habitando dentro de você. Obrigado, Pai. Nós somos igreja. Declaramos que vamos ajudá-los a crescer nessa caminhada, a se desenvolver nessa caminhada. Em nome de Jesus, quem crê comigo diz amém. Dá uma salva de palmas a eles. Aleluia! Coisa linda, a festa no céu. Nós podemos fazer festa aqui também. Aleluia! Aleluia! Gostaria de chamar o Iron e a Jéssica aqui na frente. Uma pedra preciosa para o Senhor. Vocês têm saqueado o inferno, saqueado com força. Por isso, em algumas situações, vem a vida de vocês. Mas o Senhor está presente como nunca esteve sobre a vida de vocês, sobre as decisões, sobre o futuro de vocês. continue firme e perseverante, porque a obra que vocês estão fazendo para o reino é gloriosa. O diabo está nervoso, mas é um inimigo derrotado, porque o Espírito Santo habita aqui. O Espírito Santo habita em você, e vocês vão fazer obras ainda extraordinárias. Não vai parar. Aleluia. Oh, aleluia, queridos. Nós ainda vamos ter a ceia. Vamos cantar um pouquinho aí. Já quero chamar os diáconos aí que vão servir a ceia. Aleluia.
Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico que se assenta sob o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Um novo cântico que se assenta sob o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Queridos, vocês podem sentar só um minutinho. Eu preciso falar isso aqui antes de nós servir a ceia. João capítulo 6, do versículo 47, Jesus diz: em verdade, em verdade vos asseguro, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ele diz: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e estão mortos. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que nele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu deverei dar pela vida do mundo é a minha carne. Houve então grande discussão entre os judeus e esbravejavam uns com os outros. Como pode esse homem dar-nos a comer a sua própria carne? Então Jesus os advertiu: em verdade vos afirmo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida dentro de vocês. Todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, de modo algum comparável ao maná comido por vossos pais, que agora estão mortos. Aquele que comer desse pão viverá para sempre. A importância de nós entendermos sobre essa ceia, sobre o sacrifício que Jesus fez. A ceia é para os filhos. Então quem pode ceiar, quem pode participar da ceia? Aquele que aceitou Jesus como Senhor e Salvador e se tornou filho. Foi o caso desses novos filhos que agora há pouco recebeu o Senhor Jesus como Salvador. Eles se tornaram filhos e já podem ceiar conosco. Pastor, eu já aceitei Jesus e ainda não casei com a minha esposa no cartório. Queridos, você é filho, você pode cear, mas nós aconselhamos você a acelerar o processo para que você esteja de bem diante de homens e também diante de Deus. Mas isso não é um impedimento para você cear. Passou esse mês, as coisas, pressões e pressões, eu não dei o dízimo na igreja e por isso eu não posso cear. Quem disse? A ceia não tem nada a ver com o dinheiro, com o dízimo. Você deve cear, não pode se afastar. A ceia, a mesa é para os filhos. Pastor, mas eu aceitei Jesus, mas não batizei nas águas ainda. Amém. No próximo batismo você escreve o teu nome e você será batizado. Mas o que aconteceu com você por dentro já é um batismo no corpo de Cristo. Já te dá o direito de você cear. Amém. Coloque-se de pé. É um tempo que nós devemos estar em reflexão, examinando a nós mesmos. Se há alguma coisa que está no seu coração e precisa pedir perdão, os diáconos vão estar servindo a ceia. E você faz a tua oração aí, avalie o homem a si mesmo. Faz a tua oração, pede perdão. Mas vamos participar desse momento de pai para filhos, da mesa do Senhor, que está recheada de bênção para nós, que somos filhos. Aleluia. Nós vamos orar agora pelos alimentos. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar pelo teu corpo, simbolizado por este pão. O teu corpo foi partido e moído por nós. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Jesus. E sobre Ele somos sarados e curados. Obrigado, Pai, pelo Teu sangue, simbolizado por esse suco de uva, que foi, Pai, derramado em favor dos nossos perdão e derrubou os nossos pecados. Eu Te agradeço, Pai, pela vida do Senhor em nós. Te agradeço pelo Teu corpo e pelo Teu sangue. Em nome de Jesus, quem crê comigo diz amém.